se render diante da presença gloriosa do Senhor.
O Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, e
nos agraciar, Deus, com a Tua presença. Te glorificamos e Te louvamos, Deus. Graças te damos, Senhor, por essa graça maravilhosa do Senhor sobre nós, Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes não merecemos, mas que em todo tempo o Senhor tem sido sobre nós um Deus de amor e um Deus de paz. Amém. Enquanto nós estivermos louvando, você está com a oportunidade de ofertar ao Senhor, a casa do Senhor, amém? De ofertar e de dizimar na casa do Senhor. Mas se você não estiver, não se constrange, amém? Entregue para Ele seu coração. Entregue para Ele a sua família. Está com o pastor Alessandro.
Olá, irmãos. Boa noite a todos. Vocês podem se sentar. Antes de darmos início na mensagem de hoje, eu gostaria de ir com você, aonde você está, nós tirássemos um momento de oração em favor do nosso país. Estamos vivendo dias sem precedentes. Talvez você não defenda nenhuma das bandeiras, mas o fato é que temos sofrido as consequências deste momento de extrema turbulência no nosso país. Então eu gostaria que nós pudéssemos orar antes um pouco do nosso culto. Compartilhei em uma das minhas redes sociais que, seja qual for o resultado, o Brasil perde. O Brasil perde porque o povo está sofrendo as duras consequências da má administração do nosso Brasil. Então vamos orar, mesmo sentado onde você está. Queria que você agora comigo fechasse seus olhos, levasse sua mente ao Senhor em oração e pudesse dizer: Deus, tem misericórdia no nosso país. Deus, sara esta nação. Senhor Deus, não estamos aqui defendendo cores de partidos. Não defendemos a cor vermelha, muito menos a amarela. Não somos nem de um espírito nacionalista, Pai. Queremos, ó Deus, a justiça que vem do Senhor neste país. Queremos a bênção e o cuidado que vem do alto. Toda boa dádiva vem do Senhor. Queremos justiça social. Queremos, ó Deus, queremos igualdade, no sentido de Deus, de que cada governante governe não para si, mas para o povo. Queremos o mínimo que a Constituição nos assegure como cidadãos, que é direitos à saúde, direito, Deus, à educação, direito ao transporte, à segurança. E vemos, ó Deus, um povo sofrer nessas áreas por causa da ingerência dos nossos governantes. Mas eu creio que, acima de tudo, ó Deus, são corações que estão desviados do Senhor e precisam da tua misericórdia. Por isso, Deus, como igreja do Senhor Jesus, nos voltamos a ti em oração nessa noite, pedindo: Pai, sara essa nação. Deus, transforme a história do nosso Brasil. Que não sejam, Deus, governantes agindo por motivos inescrupulosos, mas que seja o Senhor nos guiando, ó Deus, seja qual for o resultado e a decisão desses dias. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, Deus, de cada povo sofrido, de cada trabalhador, de cada pai de família, de cada aposentado, que tem sofrido as consequências, ó Deus, das decisões políticas erradas, independente de qual estado, de qual partido seja à frente desse governo. Tem misericórdia do nosso país, Deus. Tem misericórdia do nosso povo. Tua palavra diz que quando um injusto governa, um povo geme. Eu não estou falando do PT que está no governo federal, eu estou falando de todos os estados, com todos os tipos de partidos governando, e cada estado na sua particularidade sofrendo, ó Deus. Sofrendo. Que cada governante seja tomado no seu coração por um santo temor que vem do Senhor. E se não estivesse fazendo isso, que a partir de agora faça. Que governe para o povo. Que governe para o povo. Tenha misericórdia, Deus, do nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A segunda oração que eu gostaria de fazer essa noite é para você. Não me responda, responda para você mesmo. Essa é uma pergunta retórica. Como você está? Como é que está a sua vida, seu coração? Faça uma breve reflexão. Já viu aquela frase de efeito nas redes sociais: ora que melhora? Eu acredito nela. Tudo na vida parte de uma oração. A oração pode mudar as circunstâncias. A oração pode mudar. O seu milagre pode estar a uma oração de distância. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida. Talvez já alguém aqui em particular eu conheça a história, participe e tenha tido a oportunidade de apacentar a sua vida, mas não é de todos, isso é um fato. Eu quero orar por você. Tem sido dias difíceis na sua vida? Dias dos quais você deseja nunca se lembrar dele? Dias de angústias, como diz aquela canção do Diante do Trono? Dias de decepção? Dias de muita batalha? Dias de muito sofrimento? Seja qual for a sua dor, Deus compreende você. Deus entende a sua luta e Deus pode mudar a sua história. Eu acredito que Deus pode mudar a nossa história. Repito, por mais que soe a primeiro impacto, uma frase de efeito, eu acredito muito nela. O seu milagre pode estar a uma oração de distância de você. Ore comigo. Ore não como que lançando palavras ao vento. Ore. Ore comigo como que se a sua vitória dependesse disso e depende. Ore. Ore como que o seu milagre dependesse disso e depende. Não que você não tenha feito isso no momento do louvor, mas apresente a sua vida agora em oração. Apresente o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, a única coisa que eu tenho para oferecer para o Senhor é isso, sou eu. E eu estou desse jeito. Cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de defeitos. Não importa como você esteja. Apresente a sua vida em oração diante de Deus nesse momento. Eu quero orar por você. Querido Deus, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor agora toque na vida dos meus irmãos. Toque no coração. Toque na mente. Toque, Senhor. Toque, Pai, na história de vida. Eu creio num Deus que pode mudar histórias. Eu creio num Deus que transforma maldição em bênção. Eu creio num Deus que transforma lágrimas em alegria. Eu creio num Deus que transforma sofrimento em paz. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus que transforma a situação. Eu creio num Deus que quebra principados e potestades. Um Deus que estabelece reis e que depõe reis. Porque o Senhor que nós servimos, Ele é Senhor de todos os senhores. Ele é Rei de todos os reis. Não há ninguém que está acima do nosso Deus. Ele é exaltado, Ele é excelso, Ele é soberano. Ele é grande, Ele é tremendo. Ele é sobremodo excelente. Um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Oh, Deus de toda graça, Deus de todo poder e soberano nas alturas, aquele que opera maravilhas, aquele que faz operar milagres. Oh, querido Deus, nós te amamos porque primeiro o Senhor nos amou. Nós estamos aqui porque o primeiro Senhor nos buscou. A nossa fé não é algo que origina em nós, mas é resposta do amor do Senhor manifestado em Cristo por nós. Precisamos do Senhor, Pai. Cada coração aqui, Deus, é um altar diante de Ti nessa noite. E o Senhor conhece como está cada coração. O Senhor conhece como está cada altar. É noite de restaurar altares, em nome de Jesus. É noite de reedificar altares. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Orando aqui, eu me recordei de um hino muito antigo, do qual eu não vivi, do qual eu não conheci, do qual eu pude conhecê-lo muito depois de ter me convertido, ter aceitado a Cristo, já estarei, por que não dizer, exercendo o ministério. O hino que diz mais ou menos assim: Pai de amor, gosto tanto de Ti. Lembra disso, Maria? Pai de amor, gosto tanto de Ti. Esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia, esse Pai presente, esse Pai real, está aqui nessa noite. Sabe por que Ele está aqui? Porque você está. Sabe por que esse Pai de amor está aqui? Porque você trouxe Ele dentro de você. Aonde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Esse Pai está aqui hoje. E ele nos ensinou: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso, meu Pai, Abba Pai, meu Pai. Ora, se Deus, que é o vosso Pai, Ele dará a vocês muito além do que vocês precisam. Ele diz assim: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, um Pai de amor, um Pai de graça. Amém, igreja? Eu disse que hoje é noite de restaurar altares. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Quem aqui não é motivo de vergonha, de constrangimento? Muito pelo contrário. Quem aqui nunca teve a oportunidade ou a curiosidade de ler Apocalipse? Só ouve falar. Ó, todos leram? Glória a Deus. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás, Não Dormiu à Noite? O livro de Apocalipse tem todo um quê de misticismo. Tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Medo de quê? Medo de que alguma coisa extra aconteça com a sua vida. Mas eu queria dizer para você, enquanto você acha aí Apocalipse 2 e achando, olha aqui para cá, Apocalipse foi escrito num período muito difícil na igreja. Final do primeiro século, a igreja estava sendo duramente perseguida. A igreja estava sendo duramente morta pelos seus opositores. Um momento de muita dor, um momento de muita aflição. E então Deus chama um homem para dormir. O que é isso, pastor? É, Deus chama este homem, João, apóstolo São João. Estava preso na ilha de Patmos no dia do Senhor por causa da pregação da palavra. Esse homem tem uma visão do céu. Esse homem tem uma visão do Apocalipse e ouve a voz que dizia: escreve tudo o que você está vendo. Apocalipse não é um livro de desastres apenas, de duro, de sofrimento, de calamidades. Apocalipse é um livro de esperança para a igreja. É um livro que vem trazer paz em meio à guerra. Algumas irmãs vão entender essa frase. É um livro que vem trazer esperança em meio à desolação. É um livro que vem trazer alegria no meio da dor. É um livro que vem essencialmente dizer para a igreja daquela época algo mais ou menos assim: o seu sofrimento e a sua luta não é em vão. O salário pela sua fé está guardado no Senhor. A promessa está reservada. E João vem como sendo este que vem emprestar os seus olhos para nós. Talvez você nunca ouviu essa expressão. João empresta os seus olhos para a igreja. Ou seja, para que quando as circunstâncias, como diz aquela canção que cantamos na igreja, quando tudo diz que não, os olhos de João vêm como que abrindo os olhos da nossa fé, dizendo: olha, o seu Redentor continua soberano. As coisas continuam tudo na mais perfeita ordem estabelecida por Deus. As atrocidades que neste mundo acontecem, em momento algum desfazem a graça e a soberania do Senhor. Então, quando João, vamos dizer assim, quando a cortina do céu se abre, João vê muitas coisas difíceis de compreender. Por quê? Porque João era humano, homem. E um homem conhece apenas coisas de homens. Como eu vou comparar as coisas do céu que eu nunca vi com o céu que eu nunca vi? Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de comparação, eu vou trazer ao entendimento das pessoas aquilo que eu conheço. Então, quando eu olho para o rosto de Jesus, no caso, me colocando no lugar de João, e vejo que o seu rosto brilha, eu vou dizer, o seu rosto brilha como o sol, no momento mais alto que ele está, meio-dia. Quando a gente olha, o brilho é tão intenso que ofusca. Assim é o sol, o rosto de Jesus. O seu cabelo, ele é branco como a mais pura lã, ou quando a neve. Nos seus olhos saíam fogo. Então, quando a Apocalipse está usando dessas comparações, não quer dizer que elas sejam reais. Quer dizer que os olhos de um homem que está vendo algo que é celestial precisa explicar para nós, que somos homens, as coisas que ele está vendo no céu. Então, ele vai comparar com o quê? Com o homem, com as coisas deste mundo. É por isso que fala os pés de Deus, as mãos de Deus. Entendam isso? Então, quando João abre, ele tem uma visão muito importante, que é a visão de uma pessoa, de um homem, aspecto de um homem, e ele diz que esse homem tem algo nas suas mãos. Ele usa a seguinte analogia: sete estrelas e sete castiçais de ouro. O que é um castiçal? É aquela peça que coloca uma vela, é um velador. Sabe, aquele que tem tipo assim, várias... coloca-se várias velas, você deve ter visto isso, principalmente em algumas igrejas, tem isso ornamentado. Então ele vê sete castiçais e vê também sete estrelas. E diz que aquele que tem os sete castiçais e as sete estrelas nas suas mãos. E como a própria Bíblia tem autoridade para interpretar a Bíblia, ou seja, se ela explica um texto, não tem por que a gente guiar além. Ele diz: os sete castiçais, se eu não me engano, me corrijam, são as sete igrejas da Ásia Menor. E as sete estrelas são sete anjos enviados à igreja. Talvez se traduza como anjo, mas a palavra original quer dizer aquele que foi enviado. Anjo significa, a palavra anjo significa assim, aquele que foi enviado. Há uma crença natural de que esse anjo da igreja não seja especificamente a figura de um pastor, mas seja a figura real de alguém que exercia a liderança nessa igreja. Há também duas formas de olhar o texto, daqui a pouquinho vamos começar a ler o texto, tá? Que são a carta às sete igrejas, que começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 3. Se essas sete igrejas, elas são reais e existiram, ou elas representam o número de igrejas espalhadas pelas épocas da existência. No momento, é irrelevante se elas existiram ou se elas não existiram. Porque o que nós vamos olhar agora é o que Cristo está falando para determinada igreja. E eu gostaria que você olhasse para cá. Ouça isso, vamos agora Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Quem é o Senhor da igreja? Jesus. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. E nós somos membros do seu corpo. Quem é o Senhor da igreja? Cristo. Segundo a revelação de Paulo em Coríntios 12, como é que ele governa a igreja? Por meio do seu Santo Espírito, do qual distribui dons, cada um conforme é útil. Ok. E aí nós começamos a conviver e a relacionar com a igreja, e a primeira coisa que nós nos deparamos é com a imperfeição do irmão. E nós julgamos que, será que realmente Deus está vendo? Se você e eu não julga com a palavra, com a boca, talvez as atitudes nossas digam isso. Quando eu leio Apocalipse 2 e Apocalipse 3, me traz um conforto tão grande no coração, me traz um conforto tão grande na minha alma, que apesar das atrocidades que se fazem nas igrejas em nome de Deus, o Senhor continua soberano. Exemplo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ela e ela comigo. Forte, não? Nessa noite falaremos sobre esta primeira igreja. Capítulo 2, a igreja de Éfeso. Vem comigo ao texto. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Essas palavras são daquele que tem as sete estrelas na sua mão direita e anda entre os sete candelabros, os sete cachaçais de ouro. O que ele diz? Verso número 3. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Para por aí, continua lendo não. Se você parasse agora, o que você ia dizer? Que igreja maravilhosa! Essa igreja é perfeita. Essa igreja é o exemplo de uma igreja dos quais eu e você sonha. Mas o início, mais uma vez, ele reforça aquilo que eu disse. Apesar dos erros que talvez você possa ver dentro das igrejas, porque onde há a mão do ser humano, ali é passivo de falhas, existe um Deus que continua governando e soberano. Aqui diz, eis que fala aquele que tem as sete estrelas. Ou seja, imagina, gente, os sete anjos, os sete líderes, aqueles que estão à frente das sete igrejas, possivelmente, eles estão aonde? Na mão de Jesus. Ou seja, o Senhor é soberano sobre a vida deles. E eis aquele que passeia, aquele que anda por meio dos candelabros, por meio das sete igrejas, aquele que está em constante contato e relacionando com essas igrejas. Mas, além de ter as sete estrelas nas mãos, e de passear, e de visitar, e de andar por meio dos sete candelabros, mostra que nada que a igreja faz, como igreja, está oculto aos olhos do Senhor. Porque quem está falando aqui depois, com a leitura do Apocalipse, você vai entender que essa pessoa é a pessoa de Cristo. Nada está oculto. Ou seja, Jesus está dizendo para essa igreja, eu conheço tudo o que você faz, e como você faz, e com a intenção que você faz. Eu conheço as suas obras. Ou seja, eu conheço o seu trabalho. Sei que você trabalha de forma árdua e perseverante. Sei ainda que você é uma igreja justa, não tolera homens maus. Sei ainda que você é zelosa pela palavra, porque colocou aqueles que se denominam e aqueles que se proclamam apóstolos e os encontrou mentirosos. Ou seja, você zela pela palavra. E além de tudo, você é uma igreja que suporta as provações por amor do meu nome e não desfalece. Permanece fiel, apesar das adversidades. Se a gente parasse por aí, a gente poderia sair proclamando o quê? Eu quero ser como a igreja de Éfeso. Mas aquele que sonda corações e mentes, não poderia de dizer para essa igreja, falta algo para você, igreja. Falta algo para a igreja de Éfeso. Verso de número 4 diz, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se. Volte e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa que você, a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Uai, você fala, mas não estava tudo muito bom? Por muito tempo, eu questionei esse texto. Por muito tempo, eu refutei ele. Com qual lógica? Cristo vira para mim e fala, abandonei o primeiro? Peraí, todas as vezes que eu apliquei esse texto olhando como eu fui criado na igreja. Talvez você vai se identificar. Quem aqui já viu alguém dizer, ou até mesmo falou, viu alguém convertendo, alguém vir para a igreja, vir para a fé, e a pessoa está lá, no culto, e glória a Deus, aleluia, pulando, e amém, e aleluia, e lê a Bíblia, e ora, e jejua, aí vem o irmão, santo profeta de Deus, bate no ombro e fala, você aqui é o primeiro amor? Você é fogo do primeiro amor, aqui não tem paz. Quem já viu isso acontecer? Irmão, se você fez isso um dia, arrepende quando é tempo, misericórdia. Pense comigo. É errado eu afirmar isso? É. Mas cada um de nós é obrigado a reconhecer. É, pastor, mas eu também era assim um dia. Eu já fui muito mais fervoroso, eu já fui muito mais presente, eu já fui muito mais envolvido, eu já fui muito mais entusiasta do que eu sou hoje. As pedras que eu fui levando pelo caminho, as pedradas, me fizeram uma pessoa muito mais morosa na fé do que eu já fui um dia. E eu questionei Deus. Eu questionei Deus, como assim questionou Deus, pastor? Eu questionei o texto. Porque quando eu questiono a palavra, eu estou questionando Deus. E eu questionei Deus porque ele disse, oh, então não é abandonou o teu primeiro amor. Porque se eu falo que abandonou o primeiro, eu entendo que existe um segundo. Então eu entendia, e muitas vezes eu até mesmo preguei dessa forma. Está dizendo, abandonou o teu melhor amor. Então se eu trocar a palavra primeiro para melhor, eu já não estou falando mais de quantidade de amores, mas de intensidade de amor, e aí eu aplico naquilo que eu estou vivendo, naquilo que nós conhecemos na igreja. Ou seja, esse irmão é o mais quente na fé. Ou seja, ele abandonou o seu primeiro amor. Quando ele estava no primeiro amor, ele era muito mais fervoroso. Ele era muito mais vívido. Mas eu fui obrigado a me render ao texto. Ou seja, todas as vezes que eu me aproximo de Deus e da sua palavra, eu preciso entender que o meu Deus trabalha por aliança. E eu preciso viver debaixo dessa aliança com o Senhor. O que o Senhor está dizendo para a igreja, está dizendo, olha igreja, você é perseverante, você é laborosa, no sentido de que trabalha, de que exerce, com afinco as coisas que eu tenho proposto para você, você suporta as duras penas e as batalhas com perseverança e não abandona. Mas é como se, o texto não é claro, Cristo estivesse dizendo para a igreja, olha o seu coração, olha o mais íntimo do seu coração e sonda a motivação com a qual você está me servindo. A igreja de Éfeso foi duramente, duramente exortada pelo Senhor. Foi duramente, olha, se você pegar o texto de Éfeso, e se não fosse essa sentença, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, seria tudo perfeito. Até a forma como ela se portava com relação aos nicolaítas, que era um movimento judaizante que estava dentro da igreja. O que quer dizer isso, pastor? O movimento judaizante. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, aceitaram a Cristo e o seu evangelho, mas pregavam que além de ter Cristo, precisavam continuar a ter, a praticar as obras da fé judaica. Ou seja, eles tinham Cristo, mas diziam que além de Cristo, precisavam circuncidar, guardar os dias, guardar o sábado, guardar as leis, e etc, etc. É isso que a igreja de Éfeso está sendo aplaudida por Cristo, porque eles rejeitavam as obras dos nicolaítas. Cristo chega a chamar esse grupo de sinagoga de Satanás, porque eles estavam sorrateiramente deturpando a verdade do Evangelho, que era oriunda da fé e não da lei que eles estavam vivendo. Aqui, neste momento, cabe a nós uma reflexão a respeito dessa afirmação do verso de número 4 e, consequentemente, do número 5. Uma igreja, se você olhar e falar, gente, que igreja maravilhosa é essa? Mas algo estava pegando contra essa igreja, por assim dizer, diante de Cristo. O Senhor olhou profundamente dentro do seu coração. E quando Cristo olhou e viu que essa igreja tinha abandonado o seu amor. O seu amor. Eu gostaria de utilizar dessa expressão e para a minha vida pessoal e para a sua vida. Porque olhando nos seus olhos e convivendo com você, igreja, eu reconheço na vida de cada um de vocês muitas dessas qualidades que Éfeso tem. Eu tenho visto vocês no dia a dia do meu pastoreio, na sua vida, eu tenho visto pessoas os quais eu reconheço todas essas qualidades. Eu posso nominá-las, se não fosse realmente inoportuno pelo presente momento. Eu poderia dizer, olha, fulano aqui nessa igreja tem isso, olha. É trabalhador na obra, perseverante, não suporta homens maus, põe à prova aqueles que dizem que são crentes, mas não é. E acima de tudo também é uma pessoa que está perseverante. Sofre, continua crente. Eu falo, gente, eu conheço muitos irmãos na nossa igreja que eu poderia dizer, ou tu veio da igreja de Éfeso. A pastora diria, ele está uma gracinha. Ou seja, pensa. Agora, eu gostaria de dizer para você com uma sinceridade. Somente Deus é capaz de julgar o meu coração. Eu tenho aí 16 anos. 16 anos, estou fazendo um cálculo aqui. De convertido. Pensa nisso. Apenas 16 anos. Talvez alguns irmãos aqui tenham mais tempo de convertido do que de vida. Eu já encontrei exemplos dentro da igreja, nessa minha pequena caminhada de fé, que eu falo, gente, eu tenho que beijar os pés desse homem, eu tenho que beijar os pés dessa mulher. Que isso, pastor, idolatria? Não é idolatria, é reconhecendo a sinceridade, a humildade, a grandeza de determinadas pessoas na igreja, sabe? Pessoas que verdadeiramente servem a Deus com uma fé não fingida. Pessoas que são verdadeiramente humildes. Pessoas que estão na nossa igreja. Você nem imagina do que eu estou falando. Pessoas que eu vou para casa e falo, Deus, mas que homem. Deus, mas que mulher. Que fé. Que verdade de conversão é essa? Pessoas que nos surpreendem a cada dia positivamente. Eu nunca imaginava que alguém muito rico podia ser crente de verdade. E na minha pequena estado de vida em Brasília, eu conheci gente que tinha muito dinheiro e que era crente de verdade. Da mesma forma que eu me encontrei muita gente pobre e soberba. Eu me encontrei gente que já foi pessoas assim, importantes aos olhos da sociedade, mas que comiam arroz com feijão comido num prato. Mas eu encontrei gente da pior estilo que você possa imaginar. Pessoas que só de estar perto de você se sentem repulsa. Entende o que eu estou falando? Pessoas que se pagam de santo e na verdade é um profundo hipócrita. Pessoas que eu decidi, não quero mais andar com essa pessoa. Pessoas as quais eu decidi, se eu, assim, se eu olhasse para esse cara, nem crente eu seria. Pessoas as quais eu entendo que esse tipo de pessoa não serve nem para entrar na minha casa. E olha que eu me acho uma pessoa totalmente pecadora. Mas, diante de Deus, diante desse tanto de testemunhos que eu tive na minha vida, diante dos meus acertos, que foram poucos, diante dos meus erros, que são inúmeros, até hoje, eu não falo dia de amanhã porque eu tenho temor. O diabo não conseguiu roubar a minha alegria de servir a Deus. Eu já tive dias, não falo com a minha honra e com a minha glória, como meu irmão Rogério me ensinou, com a honra e glória de Deus, em que eu e a minha esposa ajoelhamos diante do nosso armário e oramos a Deus para que mandasse comida para nós. Eu já tive dias que, se não fosse a misericórdia de uma pessoa que trouxesse uma cesta básica, talvez aquele dia não comeria. Eu tive dias, enquanto pastor nessa igreja, que a minha família foi sustentada por leite, por gás, pelo meu pai e pelo meu sogro. Eu já tive dias os quais eu falei, eu vou fechar a igreja porque eu prefiro fechar a igreja do que levar o nome de pastor que não paga as contas. Mas mesmo diante disso, eu não perdi a alegria de servir a Deus. E quem anda comigo sabe de servir vocês. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu já tive dias, a pastora já deu esse testemunho, né? E é, talvez você, as pessoas achem que isso é muito bom, é que tem muito dinheiro no meio. Em que a pastora passava a mão no cabelo, e naquela época, salão era artigo de luxo para nós. Nós ganhávamos 60. Queridos, a pastora era uma das principais recuperadoras de crédito de uma empresa aqui de Goiânia, e ganhava muito bem, obrigado. Eu estava numa empresa também, bem empregado, mas abrimos mão do trabalho, fomos para Brasília. Para ganhar R$60 por mês, já tudo de curso, quanto linha. Se tivesse doação no local. Eu lembro quando a pastora passou a mão na cabeça, no final da tarde, o empreendedor dela, o único empreendedor dela, quebrou. E como é que vai para a aula? E ela olha para mim e fala, quebrou. E eu falo, os homens que já não tiveram dinheiro no bolso, sabe o que eu estou falando? A mulher olha para você e fala, acabou o leite, você. Tipo, o que, que eu faço? Não é? Aí o homem não sabe o que faz, fica. Aí ele vem. Uma irmã bate na porta. Quem? A irmã rica do lugar? Não, a conselheira. Eu lembro até hoje, irmã de Rosa. Eu fui no mercado de Rosa, toda sem graça. É uma lembrancinha que ela abre o pacote que era um prendedor de cabelo.
Verdade, carro.
Vocês estão entendendo o detalhe que eu estou falando para vocês? Porque o que, que é abandonar o primeiro amor? Talvez seria ir atrás de outros amores. No contexto espiritual, seja abandonar Deus e passar a servir outros deuses estranhos. Talvez nesse contexto de fé, possa se dizer que talvez seja perder a intensidade, mas talvez para mim e para você, nós temos perdido o brilho da sinceridade da nossa conversão quando nós entregamos esse tipo de entregar a nossa alma a Jesus, se é que nós podemos entregar a alma que já é dele, mas entregar a nossa alma para Cristo, e aquilo lá você fala, Senhor, eu não tenho outra saída, eu não tenho outra escapatória, a não ser entregar a minha vida ao Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu cheguei no meu vizinho e falei, pelo amor de Deus, me leva para a igreja. Porque enquanto Deus estava reconstruindo a minha alma, a minha vida, o meu negócio estava desmoronando. Eu me lembro que a nossa igreja na época tinha como se fosse agora três repartições, e eu sentei bem no meio, que onde estava o irmão Flávio. E aí o pastor fez o apelo, e eu cheguei para o irmão dos líderes de jovens e falei: me leva lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Chorando, chorando, chorando. Aproximei do meu pastor e falei: eu quero aprender de Deus. Quem morava por essa região aqui sabe o que é a Baixada do Parque Flamboyant, a Igreja Católica, na época que não era asfaltada. Ia de a pé e voltava de a pé para a igreja. Descia ali aquela praça que tem o campo e ia lá no Parque Flamboyant e voltava. Querido, o cara vira crente meia noite naquela estrada. Eu voltava de a pé e passava aqueles carros e a poeira subia. Eu me recordo de um dia que eu estava descendo aquela avenida e eu olhei para o lado e vi um vulto preto. Rapaz, você arrupia de ponta cabeça. Você começa a orar, falar em línguas, repreender. Você amarra, solta, amarra de novo. De repente, quando sai, sai um cachorro do meio do mato, falou: meu Deus, meu Deus. O coração seu já está. Até o dia que o pastor chegou em mim e falou assim: Alessandro, eu quero nunca mais vai. Está aqui uma bicicleta, uma bicicleta para mim para a igreja. Eu estou dizendo isso para você, porque essa igreja é um exemplo claro de como servir a Deus. Mas tem algo errado com essa igreja. Essa igreja perdeu a vida, a essência dela. E eu quero perguntar para você, porque eu tenho perguntado isso para mim todos os dias. Será se você, na sua vontade de querer servir a Deus, será se você não se perdeu pelo caminho? Você não tem perdido talvez a alegria de servir a Deus por causa de tantos problemas que você tem enfrentado? Você já se perguntou aonde você se perdeu? Será que você não tem justificado as mazelas da sua fé pelas circunstâncias e pelos desastres da sua vida? Fala: olha, eu não tenho tido mais alegria de servir a Deus. Porque se você se perdeu pelo caminho, eu quero apresentar para você um Jesus que pode te encontrar. Se você tem perdido a alegria de servir a Deus, eu quero apresentar para você alguém que Deus ungiu com óleo de alegria. Se você tem perdido, tem acreditado que Deus já não tem promessa para você, eu quero apresentar alguém que diz que as palavras dele nunca voltarão vazias. Você se perdeu pelo caminho? Aonde você se perdeu? Quando eu estou vivendo nos dias de hoje, eu tive uma experiência com Deus na minha conversão. Meus irmãos saíram para trabalhar, eu estava em casa, desempregado nessa época. Eu entrava no quarto, trancava a minha porta, ligava o som na maior altura. Ali eu ajoelhava, fechava a janela, desligava a luz, ligava o som na maior altura. Ali eu ajoelhava. E ali eu me derramava diante do Senhor. Você teve isso na sua vida? Aquele momento que você conseguiu ouvir Deus. Aquele momento que você conseguiu sentir Deus. Aquele momento que você mal aguentava chegar a hora do culto, você ir para a igreja. Aquele momento que os louvores, por mais simples que fossem, alcançavam o seu coração, tocavam a sua alma. Aquele momento que você está tão desesperado por Deus, você mal via que tinha irmão do seu lado na igreja, porque o que você queria era Deus. Seu irmão era branco, preto, amarelo, vermelho, gordo, magro, rico, pobre, se estava de roupa, estava até pelado, você não importava com isso. As coisas à sua volta não eram irrelevantes, porque existia dentro de você uma necessidade de Deus. uma urgência de beber de Deus, uma urgência de tomar de Deus. Os pastores pregavam, os irmãozinhos mais simples da igreja pregavam, e você sentava, e você ouvia aquilo com alegria, porque você precisava daquilo. Eu faço duas perguntas para você nessa noite. Deus mudou? A sua necessidade de Deus mudou? A minha não mudou. Tivemos recentemente na nossa igreja uma vigília. Eu disse para um irmão: eu não vou para a igreja, para a vigília, para ministrar na vigília. Eu vou na vigília porque eu entendo que eu preciso desesperadamente de orar e de me fortalecer com a igreja que Deus me deu. Não que eu sou dono, me deu porque eu faço parte dela. Porque não existe dono da igreja. É o Senhor, é Cristo. Eu faço parte, por isso que eu falo que ela é minha, porque eu me faço parte. Eu me identifico. Eu sou parte deste meio. Então é meu. Seja aonde você tenha se perdido. Se tenha se perdido. Ou tenha perdido a alegria. Ou ainda tenha estado conflitado, imaginando que se Deus tem propósito, queridos, Deus continua o mesmo. O Deus que te separou antes é o mesmo que todos os dias está aqui esperando você abrir seu coração. Ele está aqui todos os dias. Ele ainda acredita em você, porque as coisas que ele precisa realizar na sua vida vêm dele. Lembre-se de aonde você se perdeu. Será se Se você confiou a sua alma, o seu coração, a algum líder de igreja, e essa pessoa mentiu para você? Você se espelhou em alguém que você foi traído? Será se algum dia alguém fez uma profetada na sua vida? Profecia, queridos, é alguém que fala da palavra que vem de Deus. Tudo aquilo que vem para solucionar ou suprir uma carência emocional, eu chamo de profetada. Espírito de mentira e de engano. E aí? Alguém falou em nome de Deus na sua vida e isso não aconteceu e você se feriu. Talvez você estava dentro de uma igreja e alguém aproximou de você e você olhou para essa pessoa e imaginou que dessa pessoa viria amor, viria cuidado, e na verdade veio foi uma palavra dura. Sabe o que mais machuca o coração de uma ovelha? É quando ela olha para uma pessoa, para um líder, e vê que esse líder fala uma coisa e faz outra. Não tem coisa mais séria para machucar alguém. É assim na igreja, é assim no seu trabalho e é assim na sua casa. Quer ver você ferir o coração do seu filho? Você falar uma coisa e fazer outra. Quer ver você ficar revoltado com o seu patrão? Ele te cobrar uma coisa que ele não faz. É ou não é? Imagina seu patrão falando: chega na hora, chega na hora, chega na hora. E ele chega 9 horas da manhã. Agora, o dia que seu patrão chegar 7:30, 7:30, eu vou levar para você: chega 8. Tem que ficar quietinho, porque ele chega quietinho. É ou não é? Queridos, agora eu queria te falar uma coisa. Será se Deus tem culpa do que essas pessoas deixaram de viver e da falta de sinceridade delas? Se eu tenho sido uma pedra de tropeço na sua vida, e você tem olhado para mim, Alessandro, e tem imaginado que eu tenho falado algo e tenho vivido outro, eu tenho o direito de que você venha ter comigo e resolva isso. Eu tenho esse direito. Porque se eu estiver sabendo com qualquer um de vocês que tem algo, eu vou até você. E eu não meço dias, horas e nada, eu vou até você para resolver. Mas em contrapartida, não julgue que eu saiba de algo. Mas independente do Alessandro, do João, do Francisco, se tiver algum nome aqui, é melhor consciência, do Bernardo, do Manuel, não negocie a sua fé. Não negocie o seu chamado. Não renegocie aquilo que Deus tem na sua vida. Não vai colar essa de que, ah, Deus, eu não fiz porque o fulano fez isso. Não vai colar. Você pode ter todas essas virtudes, mas Deus está olhando o seu coração. E eu estou dizendo hoje para você, em nome do Senhor Jesus, não permita que a alegria de servir ao Senhor seja roubada da sua vida. Não permita que a simplicidade de servir a Deus seja tirada de você. Não permita que a hipocrisia das pessoas que te cercam roube a genuína fé que está dentro de você. Olha para Cristo. Olha para Deus. Olha para o Senhor. Busque nele. Dele vem conforto, dele vem consolo, dele vem a força que eu e você precisa para continuar servindo a Ele em nome de Jesus e vencendo as batalhas. Que igreja maravilhosa, mas abandonou a fé, abandonou o amor, abandonou o seu primeiro amor. O que é que Deus fez para ela? Deus virou as costas para ela? Sim ou não? Tá bom, dá a dica. Não. Deus disse para ela, agora acabou, desiste. Não. O que Deus falou? Arrependa. Nossa. A gente olha e Deus toca no coração dos irmãos, aleluia. A Bíblia, eu não posso perder a oportunidade. A Bíblia fala que aquele que dá água a um profeta recebe. Meu irmão, galera, não é muito bom, não. Mas o amor é verdadeiro. A palavra do Senhor, eu comecei dizendo no culto que o livro de Apocalipse é um livro de esperança. E eu estou dizendo aqui que apesar de qual tenha sido o momento que a igreja de Éfeso tenha abandonado o amor delas em Deus, o Senhor está dizendo para ela: volte para mim, eu estou aqui. Lembra de onde você caiu? Vai lá, restaure e venha servir de novo. Contextualizando, dizendo para você, aonde você perdeu a alegria de servir o Senhor? O Senhor está aí esperando você de volta. O Senhor está esperando que você tire todas essas mágoas, todas essas tristezas, todas essas decepções que tanto enlaçam as nossas pernas, impedindo que a gente caminhe na fé, que você deite isso de lado e que você o sirva com sinceridade, com interesse, com alegria. O mundo está cheio de gente errada. A igreja igualmente está cheia de pessoas que precisam da misericórdia e da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. Você precisa. O que nós não podemos perder é essa convicção de que vale a pena servir a Deus. Vale a pena, como diz aqui, vale a pena perseverar diante do Senhor. Vale a pena resistir aos homens maus. Vale a pena trabalhar arduamente no Senhor. Vale a pena repreender os falsos apóstolos. Vale a pena suportar as provações. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus. Você abandonou o seu primeiro amor? Você abandonou a alegria de servir a Deus? Tem andado, parece que arrastado na fé? Eu quero dizer para você que tem um Deus que está pronto para mudar a história da sua vida.
Amém.
Se tão somente você hoje ouvir a sua voz e abrir o seu coração, Deus transformará a sua história. Minha frase de efeito de hoje: o seu milagre pode estar a uma oração de distância de você. Tudo na vida do homem e da mulher de Deus começa com um sonho que é plantado no coração. Depois ele progride para um estado de intercessão. Você ora. E depois você age. Primeiro você sonha. Depois você apresenta diante de Deus. E depois você propõe executar isso. O que o Senhor diz? Tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde caiu? Aqui está dizendo, exclamação, não é isso? Lembre-se de onde caiu. Eu quero mudar esse ponto. Com todo o temor que a Bíblia fala que não pode gerar um tio. Mas coloque uma interrogação. Você lembra de onde você caiu? Se sim, volte a praticar as primeiras obras. Volte a servir a Deus com sinceridade. Volte a andar com o Senhor. Volte a andar com os irmãos. Apesar dos irmãos. Apesar de mim. Volte. Volte a servir a Deus com sinceridade. Com disposição. Com alegria. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai transformar e causar uma revolução dentro de você, sabendo que existe um céu preparado para nós. E no meio desse céu tem uma árvore, a árvore da vida, que o Senhor nos dará de comer dela. Um lugar que eu chamo de paraíso. O paraíso de Deus. Apocalipse 21 diz que nesse lugar não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. É isso que o Senhor nos promete. O Senhor nos promete que, apesar das circunstâncias adversas dessa vida, eu e você nunca estaria só. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. O Senhor nos promete: nós nunca estaremos sós. Então agora eu vou fazer uma frase disso. Deus nos promete que nós nunca estaremos sós, por mais sós que nos sentimos. Deus diz que nós nunca estaremos sozinhos, por mais solitário que eu e você se sinta. Como a canção que nós cantamos e continuamos a cantar na nossa igreja: Deus não desiste de você. Ele ama você. E o seu amor é incondicional. Deus tem um plano para cada um de nós, individualmente, e Deus tem um propósito para cada um de nós, como igreja. Cuide do seu altar. Cuide do coração que Deus te deu. É estranho um lugar tão complicado ser o lugar que Deus deseja. Deus diz que do coração procede homicídios, assassinatos, maldade. Mas Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Em outra passagem: de tudo aquilo que tiver que guardar, guarde o seu coração. O altar do Antigo Testamento era um lugar onde animais eram sacrificados. Hoje, isso foi abolido, porque um único foi o sacrifício perfeito, uma vez e para todo sempre, que é o sacrifício de Cristo. Não é necessário novamente derramar o sangue de bodes e carneiros. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida. Talvez você tenha estado decepcionado com as pessoas, com a fé e com a igreja. Porque talvez você esteja tentando viver a sua vida pela sua própria força. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da força do seu braço a razão da sua existência. Eu e você nunca conseguiremos chegar a lugar algum pela nossa própria força. Mas quando eu entendo que é Cristo em mim a esperança da glória, que é o Cristo que habita em mim, que vai me trazer e me capacitar através do dom do Espírito a viver essa vida, então eu sou capaz de vivê-la. É o Cristo que habita em você, por meio do Espírito Santo, que é o que eu chamo de o dom do Espírito, que ele vai capacitar você a viver uma vida e a ter aquilo que a Bíblia chama de alegria indizível, uma alegria que não se pode ser descrita, uma alegria que suplanta a própria vida, uma alegria que, apesar das circunstâncias, a sua paz não é roubada, porque dentro de você está aquele que é a vida, que é Cristo, está aquele que é o autor da vida, o consumador da nossa fé, porque dentro de você está alguém que é maior do que qualquer onipotência. Melhor dizendo, refaça a frase: dentro de você está alguém que é maior do que qualquer potestade que está no mundo. Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. O Senhor te escolheu, e agora eu posso dizer, dentro de todo esse contexto de palavra, para ser mais do que vencedor dele, por meio daquele que te amou, que é Jesus. Por isso, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, como eu dei alguns exemplos no meio da pastora, ainda que o prendedor de cabelo queira, ainda que a comida te falte no prato, ainda que as circunstâncias para buscar a igreja sejam adversas, como um cachorro, um horário, com poeira, ainda assim, sirva o Senhor com alegria. E Deus vai transformar a história da sua vida. Plante amor, plante graça na vida das pessoas. Eu queria que a igreja agora anotasse no coração essa frase que eu vou dizer. Nunca esquecesse dessas palavras que eu vou dizer para você, igreja, hoje, 17 de abril. Sabe qual que é o problema da graça? É que todo mundo gosta quando fala favor e merecido. É bonito, não é? Eu não mereço, mas Deus te dá. É gostoso de ouvir isso, não é isso? Ó, Deus vai te dar um presente. Hoje é meu aniversário? Não, é um presente. Lá em casa a gente usa a expressão que é dia do amor. Eu vou dar um presente sem ter data nenhuma. Mas você sabia que a graça foi dada para Deus na sua vida para que você possa compartilhar ela com o seu próximo? Todo mundo quer receber a graça, mas ninguém quer compartilhar dela. E se você recebeu a graça e não quer compartilhar, é a prova que você nunca recebeu dela. Por quê? Porque se eu recebi de Deus algo que eu não mereço, eu tenho também que dar para o meu próximo, mesmo que ele não mereça. Se você não está pronto para compartilhar da graça, talvez é porque você nunca tenha dela recebido. Mas se você recebeu dessa graça, desse amor, desse perdão, dessa vida, então sirva o Senhor com alegria. Ame e compreenda a fraqueza do seu próximo. E juntos, perseveremos na fé. As circunstâncias podem dizer o contrário. Nós, como igreja, iremos dizer: nós, porém, confiamos no Senhor. Nós iremos dizer: sabemos que o nosso Redentor vive. Nós iremos dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Confiamos nele. Porque dele vem socorro. Quando? No tempo presente. Em tempo oportuno. Nem o bem somega. Salmo capítulo 84. Aqueles que andam com ele. Vamos orar, igreja? Põe a mão sobre o seu coração com fé. Eu acho que essa oração, por mais que eu olhe para você, é sua, é muito pessoal. Porque a palavra diz: arrepende e volte a praticar as primeiras obras. E eu pergunto: e aí, onde nós caímos? Se você caiu, é hora de levantar. A Bíblia fala que cair do homem, mas levantar, o levantar é de Deus. Deus está aqui nessa noite para levantar você. Deus não tem alegria em te ver caído. O Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Faça essa oração em nome de Jesus comigo. Faça essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, apresentamos aqui, Pai querido, as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos, Pai, que em muito temos abandonado o amor do Senhor. Temos negligenciado uma fé simples e sincera. Temos andado, ó Deus, atrás e voltado para circunstâncias e caminhos tortuosos. Mas nessa noite ouvimos uma palavra que enche o nosso coração de esperança. Uma palavra que diz que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor não abandona-nos, ó Deus, em meio às circunstâncias. Pai, restaura o nosso altar, restaura, Senhor, a nossa fé, restaura, Senhor, a nossa alegria, restaura, Senhor, a nossa vida, restaura, Senhor, a nossa esperança. Tira de nós todo medo, tira de nós toda dúvida, tira de nós toda incerteza, tira de nós toda amargura. Restaura, Senhor, o nosso altar, restaura, Senhor, o nosso coração, restaura, Senhor, a nossa vida. Que possamos servir ao Senhor com sinceridade, alegria e simplicidade. Que as circunstâncias das pessoas que nos cercam sejam apenas motivação para que sejamos mais fiéis ao Senhor e mais fervorosos. Pai, quando olharmos para o nosso lado e vermos que o mundo está em trevas, que isso seja motivação para então buscarmos mais e mais a tua luz. Quando olharmos para o nosso lado e vermos que os irmãos estão frios, Pai, que seja motivação para que então sejamos mais e mais amorosos. Que olharmos para o nosso lado e vermos que nossos irmãos estão apáticos da fé, que seja motivação para sermos mais e mais fervorosos do Senhor. Pai, que as circunstâncias não determinem o nosso chamado, mas que nossos chamados, Pai, em nome de Jesus, possam mudar as circunstâncias que nos cercam. Em nome do Senhor Jesus, Pai, não nos faça distrair com as coisas deste mundo, não nos faça distrair com as questões que nos cercam, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Quero voltar,
aleluia,
ao início.
Se você conhece essa canção, cante conosco.
Encontrar-me.
Se você não conhece, continue orando e apresentando a sua vida. Oh, aleluia.
Quero rever, sim, meus conceitos e valores.
Temos voltado ao nosso primeiro amor. Que a nossa igreja, Deus, seja conhecida não por uma igreja conforme as que têm sido famosas nesse mundo, mas que sejamos uma igreja capaz de amar o próximo, independente de quem seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Neste mesmo espírito, igreja, convidamos você para a ceia do Senhor. Eu acredito que qualquer palavra que eu possa falar no contexto do culto de hoje serão realmente, eu posso apenas trazer essa breve orientação. Você que já é batizado, que desceu as águas, é convidado a estar na mesa do Senhor, mesmo que você esteja nos visitando. Eu quero tomar a liberdade, você que ainda não é batizado e que tem o desejo de batizar, tem sentido esse chamado de Deus na sua vida, eu queria que você procurasse a qualquer momento, hoje, em qualquer outro culto, tanto a figura da pastora Josi quanto da irmã Suelene, e desse o seu nome para que nós pudéssemos então começar o nosso curso para o batismo. É importante que antes, o curso vai começar dia 18, dia 18 já chega aqui, não. Antes do curso, eu quero que você agende, também com essas duas irmãs, um horário comigo, um aconselhamento pastoral comigo. Então, venha ter comigo antes de se matricular no curso do batismo, e dê o seu nome e já vamos agendar um horário. Eu quero dizer que nós estamos à disposição de qualquer irmão da nossa igreja a qualquer hora, que for preciso para a vida de vocês. Mas não fique sofrendo sozinho. Seus pastores estão aqui para servir vocês. Vamos participar da ceia. Ministério de louvor vai estar com a oportunidade de cantar um cântico ao Senhor. Estenda as suas mãos, vamos consagrar os elementos da mesa do Senhor. Querido Deus, apresentamos e consagramos ao Senhor os elementos da tua mesa, Pai, o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue do Senhor, que foram derramados na cruz em nosso favor. Pai, o Senhor que conhece os corações, abençoe-nos as nossas vidas, renove, restaure as alianças, e aqueles que estão assim, dizê-los, com algo a ser resolvido, fortaleça os seus corações, as suas almas, para que possam, ó Deus, estar conosco na comunhão do pão e do cálice. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar, pegue o pão, pegue o vinho e volte. E seja em oração neste momento. Amém? Vem cear. Comece a chamar.
Thank you.